Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá a qualquer hora, não sei a que horas estarão a ver. Para já estamos a gravar, já passa da meia-noite, deste dia em que houve o Grande Prémio de Miami, a quinta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mais um podcast F1 na Sport TV, é o quinto deste ano. Sérgio Veiga, como habitualmente... connosco, e hoje temos um convidado especial, um tal Pedro Nascimento. Não sei se alguma vez ouviram falar, mas resolveu juntar-se a nós. Não tinha mais nada que fazer, tinha trabalhado pouco e resolveu vir trabalhar.
Já me chamaram várias vezes intruso, convidado especial.
Convidado especial.
Muito obrigado.
Ainda por cima, um podcast que começa logo com um erro grave.
Que é?
Que é, já passa da meia-noite do dia em que foi o Grande Prémio.
Já passa da meia-noite.
Na hora americana
já,
ainda
já
não.
É no dia seguinte ao
não,
Grande Prémio.
Na hora americana não.
O Grande Prémio foi ontem.
Não, foi hoje no sábado.
Bora, bom, siga.
Sérgio Veiga, só por isso não começas tu, começa o Pedro Nascimento.
Boa, já me safei.
Olha, gostaste?
Muito. Já tinha gostado do ano passado e gostei ainda mais desta, porque... apesar de tudo, e de ter parecido tudo muito fácil, suspeito que quando parece assim tão fácil para o vencedor, é porque é sinal que é capaz de ter sido bastante fácil aquilo que ele fez, houve corrida mais para trás, podemos sempre argumentar, e se calhar era um debate interessante, perceber se é total de mérito de equipas como a Ferrari e a Mercedes terem que passar tanto tempo a lutar com Alpine e Haas e outras equipas, e verem a Aston Martin, pelo menos metade da equipa Aston Martin, estar tão competentemente na luta pelo pódio. O que aconteceu na corrida cá para trás foi interessante, a recuperação do Max Verstappen, independentemente de quem gosta dele, quem gosta de Red Bull, de quem acha que ele ganha tudo e que isto assim é aborrecido, para quem gosta de corridas, aquilo que ele fez é um exemplo espetacular de um piloto que faz a melhor gestão possível da corrida. É provável que tudo lhe tenha corrido às mil maravilhas neste Grande Prémio, e a recuperação que ele fez é tão boa que até o colega de equipa reconheceu com o microfone da Sport TV à frente e diz: hoje simplesmente ele estava mais forte, não há a fazer.
E essa é a questão, Sérgio. Sérgio Pérez veio a dizer:
isto é misto,
está muito complicado.
Arrancaste em nono.
Sérgio Veiga, desde sexta-feira que andava a dizer isso. E eu, por acaso, ontem, quando acabou a qualificação e o vi festejar daquela maneira, aquele festejo foi extraordinário e se calhar até demasiado efusivo por essa razão, porque ele percebeu que aquela pole, em condições normais, não teria sido dele.
Aquele festejo foi um bocado levado pela emoção que vinha das bancadas também. Foi um bocado forçado pela gritaria que vinha das bancadas.
E um bocadinho olhar para lá e dizer: olha, ele não está cá.
Pois, e um bocadinho daquela de: olha, que é o bicho do céu, porque teoricamente esta pole não me deveria pertencer. E foi o que aconteceu, porque ele depois de sexta-feira tinha percebido que nunca, que dificilmente iria chegar ao ritmo do Verstappen, e hoje foi a confirmação disso. O Pérez não conseguia ali andar ao mesmo ritmo do Verstappen. De qualquer forma, gostei mais deste ano do que do ano passado. No geral, no cómputo geral, enquanto grande prémio, não só da corrida, mas este ano tivemos um espetáculo mais natural. Não tão kits como o ano passado. Perderam ali algumas coisas, aquelas cenas que eram mesmo metidas ali a martelo só por ser Miami, tipo aquele desfile meio ridículo para o pódio com batedores em Harley Davidson.
Este foi com o Minimox também.
E com capacetes de futebol americano em vez dos chapéus. E mesmo o antes da corrida também tinha sido assim muito mais espalhafatoso do que foi este ano.
A sério? Mais do que este ano?
Foi. O ano passado foi. O ano passado foi muito
espalhafatoso. Com esta introdução do
Este ano foi um bocadinho chato. Essa introdução foi um bocadinho aborrecida.
Foi para o género chato.
em termos, pelo menos em termos televisivos, achei um bocadinho chato. Mas
não sei se
arrastou-se um bocadinho. Mas pronto, mas foi um espetáculo mais natural e a corrida foi interessante. Foi aquilo que o Pedro disse, foi interessante. Houve várias lutas, houve vários despiques. Assistimos várias vezes a ultrapassagens e a desultrapassagens, portanto, pilotos ganhavam lugares e depois eram contra-atacados e perdiam lugares e tinham que os atacar outra vez.
E ao contrário do ano passado, as ultrapassagens não eram todas na reta grande, pelo contrário.
Não, vimos o Leclerc e o Magnussen, aquilo foi
assim. Sim. E com o Ocon sim. com... Sim. Com o Sainz, já não me lembro.
Com o Russell.
Com o Russell. Pá,
eu remeto logo isto para o disco externo e fico com dificuldades.
Tem disco externo. Um pequeno... Melhor, que eu tenho uma memória que ainda é de um 386. Um de vós, não mesmo, acho que foi em conversa, no final dos treinos livres, quando estávamos a chamar a atenção para o facto de não ter havido aquelas tradicionais, para nós, não é? Long runs, com os pneus duros, etc, etc. Isto também para explicar um pouco a quem nos acompanha que nós lidamos com, às vezes, toneladas de informação, mas nada disto é fácil de interpretar, sobretudo quando não há um treino livre muito padrão. E estes não foram treinos livres padrão. Não. Mas a dada altura, o que vocês estavam a falar, e a dada altura vê-se que Max Verstappen, está meio segundo à frente dos demais.
Inclusive é do Sérgio Pérez.
Inclusive é do Sérgio Pérez. E isso faz soar, não um alarme, mas uma chamada de atenção. Atenção que isto, em circunstâncias de corrida, é bem provável que este rapaz esteja mesmo meio segundo à frente de toda a gente. E numa circunstância normal era um acidente à espera de acontecer.
A minha dúvida é uma. O facto de ter chovido e da pista ter ficado verde facilitou ou não a vida ao Max Verstappen? Não na perspectiva do ritmo.
É pá, podia ter chovido lama e aquilo ter ficado
Mas olha, quando eles dizem que não dá para sair da trajetória, porque apanham a borracha morta, etc. Ele não colocando as rodas fora, não colocando nada em falso, repara como ele começa com muito Sim. cuidado nas ultrapassagens e tudo. É um bocadinho diferente desde que ele se mantivesse na trajetória. Que
mas
onde,
a pista
onde já havia
menos borracha. Havia, sim. A diferença hoje foi a pista teve menos borracha. A minha dúvida é, ele para fazer algumas ultrapassagens que hoje fez tranquilo, porque sabia que mesmo indo fora dessa linha de trajetória ideal não corria riscos, se teria tido de correr mais riscos caso a pista não tivesse tão verde como estava. É a minha única dúvida, acho que o resultado final tinha sido rigorosamente o mesmo. Se calhar em vez...
Então não é dúvida.
Não, é dúvida na facilidade. É como dúvida teria acontecido. Na facilidade, sim. Porque o Alonso dizia, ele vai chegar ao pé de mim à 25ª volta, e seria normal pensarmos isso, meio da corrida, não da forma como ele chegou, e sobretudo algo que o Sérgio destacou no pós-corrida, que foi... Mesmo a ultrapassar, ele estava a ganhar tempo ao Sérgio Pérez. E essa é a parte mais interessante do início de corrida do Max Verstappen, e onde fica mais demonstrada a facilidade com que ele estava a conseguir fazer aquilo que se predispôs a fazer, e que foi obrigado a fazer por ter ficado menos bem na grande partida, e estava a consegui-lo ganhando tempo ao líder da prova, com um carro idêntico, com ar limpo,
Sem sobreaquecer
com os pneus teoricamente mais rápido.
E sem arriscar nas ultrapassagens.
Ele
não correu risco nenhum nas ultrapassagens. Zero. Mesmo aquela ultrapassagem dupla que faz ao Leclerc e Magnussen.
Sim, depois o Magnussen vai para um lado e lá para o outro.
Não arrisca nada, porque eles vão os dois para a direita e ele mete-se pela esquerda e vai à vida dele.
Verdade
não,
que...
não arrisca nada nessa ultrapassagem.
E eu chamei a atenção isso na transmissão. Aquele carro tem qualquer coisa que o DRS que os outros não têm, porque viu-se a dificuldade ou a menor facilidade. Não foi a dificuldade, a menor facilidade com que o Max ultrapassou o Sérgio Pérez comparativamente a todas as ultrapassagens que fez, onde quis, porque o Max passou em todo o lado. E essa ultrapassagem é paradigmática na perspectiva de eles saem todos relativamente lentos, o Max um bocadinho mais rápido que os outros.
Os outros dois saem mal, saem em guerra um com o outro, mas o Verstappen sai sozinho e sai bem.
Ganha um segundo e meio em 100 metros.
Sim, mas os outros dois saem quase a bater rodas um com o outro, passa a expressão, não é bem, mas enquanto o Verstappen sai um carro atrás e sai bem.
Mas mesmo assim, é nesse aspecto há ali uma facilidade.
O Verstappen ainda não tinha entrado na reta da meta e já estava ao lado deles.
Estava atrás.
Portanto, antes até de abrir o DRS, já os estava a ultrapassar.
Sim, verdade. O carro é mais eficaz em todos os aspectos. Não há muito a dizer da vitória da Red Bull, lidera os campeonatos, o Max afastou-se do Sérgio Pérez, lidera o campeonato de construtores com mais do dobro de pontos, mas há algo mais para dizer cá para trás, e sobretudo, Fernando Alonso, outra vez uma corrida um bocadinho em solitário, ele próprio o disse, está numa terra de ninguém.
Tem tempo para ver televisão?
Está numa terra de ninguém, a culpa não é dele, é que ninguém o acompanha.
Não,
ninguém
a culpa nunca é dele, tal como os Red Bull não têm culpa de ser as mais
ninguém rápido. Quer andar ao pé dele, ou ninguém consegue mais propriamente, portanto, de início ainda deu a sensação que o Sainz conseguia andar, deu a sensação, para mim, surpreendente, não estava nada à espera que o Sainz andasse ao pé do Alonso, pelo menos tanto tempo como andou, e portanto, nesse aspecto, acho que o Sainz faz um início de corrida muito bom. Sinceramente não estava à espera que o Sainz conseguisse andar tanto tempo ao mesmo nível do Alonso.
Mas explicou com os médios ainda da luta.
Essa para mim ainda é a questão mais
incrível. Eu com os médios ainda da luta, assim que ponho os, isto foram palavras do Carlos Sainz, assim que monto os duros, faço três voltas, tenho que ultrapassar dois ou três carros, o pneu sobreaquece de tal maneira que depois já passou para o lado lá, ou seja, já está na parte do, já não, eu já não o consigo recuperar para o ponto ideal, para a janela ideal de temperatura, já estou sempre em sobre-esforço e nunca mais consegue acompanhar ninguém, tendo que depois é ultrapassar pelo Russell.
Sim.
E além da penalização, etc. E pronto, no, a corrida dele acabou quando montou os pneus médios. A corrida dele, não, a competitividade dele.
Quando montou os duros.
Nesse caso não faria mais sentido então eles de facto arrancarem logo com os duros e pararem o mais tarde possível.
Ou em retrospectiva, pelos sim,
vistos,
não sei
se... Pelos vistos, o problema deles é quando param terem que ultrapassar carros mais lentos. Então sim, porque, evitem essa ultrapassagem ou adiem o mais possível.
Ele diz, isto mostra como o nosso carro tem uma fronteira finíssima, o Ferrari tem uma fronteira muito fina, muito ténue, entre ser um carro bom numa só volta com pneus médios e disfarça em início de corrida, porque aquele stint nunca vai ser muito longo, não é? São pneus médios, e disfarça bem no início de corrida, e a seguir entra nos duros e vê que o carro...
Mas sabes que eu acho isso que é contraditório, porque em teoria um carro que esforça demasiado os pneus, e é notório que o Ferrari o faz, tanto à frente, mais à frente do que atrás, mas nos dois eixos, devia ter um comportamento com os pneus um bocadinho mais duros, mais facilitador do uso dos mesmos. E aquilo que aconteceu nesta corrida foi exatamente o contrário. O Sérgio está a dizer, ele parte de duros e consegue gerir. Será que consegue? A minha dúvida é...
Não, foi de médios.
Se ele parte de duros, mesmo não estando em luta direta, mesmo ficando atrás do Alonso, e se calhar até com um espaço, porque ele teve sempre um espaço relativamente...
aqui o problema é se o problema dos Ferrari não é serem pneus médios ou pneus duros, não é essa a questão, é se tiverem um jogo de pneus e conseguirem ter um andamento mais ou menos constante, se conseguem fazer os pneus durar.
Sim, ele diz
e
que
o problema deles é quando têm que forçar, e isso é depois de pararem na boxe, que perdem lugares, e aí vão ter que forçar para recuperar, até para ultrapassar carros. Certo. Que estão fora da estratégia e só vão parar mais tarde, e portanto aí vão ter que forçar e tiram os pneus cedem essa temperatura e depois nunca mais voltam.
Sim.
Então para isso façam aquela tática do Ocon, metam os pneus e mudem na última volta.
Seu problema, e em retrospectiva eu imagino também que o problema seria, eu vou arrancar de duros, vou ser o primeiro carro na grelha de duros, não é? Porque os dois da frente vão de médios, está mais que visto, vou ser o primeiro carro da grelha com duros, vou ser ultrapassado por esta gente toda, vou arrebentar com os pneus na mesma, porque vou andar aqui em luta, o problema está na fricção e no, na degradação, no, no, na indução da chamada degradação térmica, não é? O pneu na banda de rolamento sobreaquece e pode começar a criar bolhas. E nessa circunstância o pneu duro dele vai durar tantas voltas quanto o pneu médio dos outros. Além de que vai perder posições.
É
só isso que eu entendo.
É interessante analisarmos isto, se calhar, de outra forma. Eles têm um novo fundo neste carro, experimentar o fundo, e de certeza absoluta que vão ter dados para analisar. Sobretudo, começa a acreditar que aquilo que aconteceu ao Charles Leclerc, em que o próprio dizia o carro voltou a saltar de uma forma, usando a expressão certa, estúpida, de vez em que ele dava uns coices.
Mas não foi das trocas todas que teve que fazer?
Foi, acredito que sim. E a Ferrari poderá até ter aí dados de comparação entre aquilo que fez o Carlos Sainz e o Charles Leclerc e aquilo que um carro saltitava e o outro não. Mas esta panaceia do Ferrari a entrar aos bocadinhos será a melhor maneira? Será que eles não prefeririam, não seria mais lógico ter um pacote aerodinâmico total e entrar um bocadinho mais tarde em Imola, no Mónaco não, mas em Barcelona? É porque assim não têm os resultados esperados com estas evoluções. Aquilo que aconteceu hoje com a Ferrari foi ser terceira atrás da Aston Martin outra vez. Aliás, ser quarta atrás da Aston Martin e da Mercedes. Portanto, não sei se houve aqui algum ganho. A prova do Sainz é boa, sobretudo de início, como o Sérgio dizia, mas depois, a do Leclerc, nem falamos. Porque de facto, não foi boa e ele próprio admitiu que não foi boa. E depois temos o caso da Mercedes, que mais uma vez, lá foi outra vez montanha-russa, sim, muito bem, péssimo, e afinal, na corrida a coisa resultou.
Na qualificação foi mal demais. Eu acho que foi a pior qualificação do ano, esta.
Sim, para a Mercedes. Sim.
Para a Mercedes. Sim.
Sobretudo porque tiveram em risco de não levar nenhum carro aqui a três.
Sim, né? Sim. Sim, o Albon ficou... Foi batido pelo Russell por 52 milésimos, portanto, tiveram quase a ficar com os dois carros fora do Q3, e portanto, começaram logo com uma péssima qualificação. Mas depois os carros, de facto, transfiguram-se, já com o carro do ano passado acontecia isto, os carros transfiguram-se em corrida, em ritmo de corrida, e conseguem fazer uma corrida muito melhor, e dá ideia, e isso é que é um pouco estranho. E isto aconteceu, nós vimos isso acontecer tanto com o carro do Russell como com o do Hamilton, e portanto não tem que ver com os pneus, porque estavam os dois carros com pneus diferentes. Dá a ideia que o carro, à medida que a corrida vai avançando e que os carros vão ficando mais leves, que vão ganhando competitividade. Vão, o carro de meio da corrida para a frente... Os dois carros ganharam competitividade.
O peso é um fator determinante da competitividade.
Mas isso depois é paradoxal com os resultados da qualificação. Portanto, há ali qualquer coisa. Mas, segundo o Toto Wolff, nem eles conseguem perceber bem o que é que se passa com os carros.
Será que por a necessidade que eles têm até na altura de levantar o carro...
Eu não sei se eles levantam o carro.
O carro estava outra vez mais alto neste grande prémio.
Não sei, não consigo ter raiva nos olhos para ver isso.
Estava mais alto. E notava-se, por exemplo, o carro era o que tocava menos no solo. E mesmo em curva não tocava tanto com as extremidades do fundo plano. Mas é de facto um case study esta... Esta não é falta de competitividade, é falta de certeza dessa competitividade da própria equipa. E isso só pode estar ligado, na minha opinião, a um projeto que eles não dominam. E, mais uma vez, a pergunta é, porquê continuaram nesse projeto? Continuam a acreditar que o vão dominar? A ideia que fica é que eles não o dominam, não têm a certeza absolutamente de nada. Dominar na perspectiva de saberem controlar a competitividade do carro.
A única explicação é que aquilo no computador continua a dar valores, bons valores, mas depois na vida real aquilo não... não sei.
Passado 27 grandes prémios, mais 4 corridas de sprint, eles ainda não perceberam que o computador, se calhar é melhor não confiar muito. É isso que eu não consigo entender. A teimosia da opção.
Sim, em última análise também deve custar uma pipa de massa agora ter que mudar tudo.
Não, não. Eu tenho mudado agora, no projeto anterior, não é agora.
Provavelmente também já iria tão adiantado, lá está, com as simulações computurizadas, sim, que já era...
No projeto anterior também, a decisão de se manter fidedigna a este conceito foi tomada, sei lá, pá, em junho do ano passado.
Sim.
Em que eles estavam já com meia dúzia, oito provas com o W13 e começavam a perceber o que é que tinha falhado naquele projeto e achavam que já estavam a dominar e que conseguiam perceber o que é que tinha falhado naquele projeto e como é que o conseguiam endireitar. E terão aí decidido manter-se fiéis ao conceito porque... achavam eles que sabiam como é que iam endireitar a coisa. pelos vistos não.
Mas é, houve sempre esta situação da falta do domínio daquilo que o carro era capaz de fazer. Ou seja, a incerteza da competitividade do carro. Essa é a parte, não é tanto a questão técnica, para mim é esta incapacidade de ler o carro, de ter incertezas relativamente àquilo que o carro vale na pista. Um dia é bom, no outro dia não é, no outro dia a seguir é assim assim, e isso depois também acaba por ter como consequência no discurso dos elementos da equipa, sobretudo do Toto Wolff, que normalmente é o que fala mais sobre o assunto. Essa é a parte que eu não consigo entender.
Em menor grau isto já lhes aconteceu com aquele W10 que era a diva, em menor grau obviamente, e que eles só o conseguiram compreender aí a meio da temporada é que conseguiram acertar com ele.
Sim.
Aliás, depois, mais concretamente, depois das férias, a partir do Grande Prémio da Bélgica, é que o carro regressou verdadeiramente competitivo e nessa altura aviou completamente as últimas esperanças que a Ferrari tinha de lutar pelo título. Mas, portanto, já não é a primeira vez que eles têm um carro que não conseguem compreender bem, que umas vezes funciona, outras vezes não, se bem que neste caso forma ganha, muito, né? muito mais
não ganha, estou longe
e... muito mais grave do que naquele W10, sim.
Mas mesmo que nós
já não sei retirar... se era o W10 ou o W11,
acho que o
DIV era...
se nós retirarmos a Red Bull do contexto, a Mercedes, mesmo sem a Red Bull, teria dificuldade em ganhar os grandes prémios. Este ano teria ganho o grande prémio de Austrália com o Lewis Hamilton. E essa é a parte que a mim me faz um bocadinho de confusão, porque é que eles continuam a acrescentar mais valias neste projeto que já se percebeu que na teoria funciona.
E... Por esta altura já não há a fazer.
Sim, mas não está na hora de abandonar o carro.
Não está na hora de abandonar o carro, mas não sei até se para a mensagem interna, e se calhar a mensagem interna já é essa, tu não estarias à espera que nesta altura eles te dissessem: nós vamos abandonar este carro, o próximo carro é um conceito completamente diferente? Até numa perspectiva de assustar, não... digamos, a concorrência.
Então, mas se a mensagem é interna, isso também serve para desmoralizar e é dizer: escusam de tentar, sim, mais esta época, que isto vai ser um desastre até ao fim.
Não, antes, pelo contrário, o que já foi dito é que o próximo carro não será feito a partir de uma folha em branco.
Pois é isso.
E, portanto... vai ser feito com ensinamentos destes.
Serão determinantes estas evoluções que vão chegar já em Imola, um pacote mais vantajoso de evoluções, funcionarem? Isso poderá ser decisivo para eles manterem a opção, ou de facto ainda vão a tempo de arriscar para o próximo ano e caminhar num sentido, não oposto, mas diferente?
Primeiro, eu acho que não, que declarações que eles façam de que vão fazer isto e aquilo não assusta a concorrência. A única coisa que assusta a concorrência é qualquer coisa que eles façam no cronómetro. Isso é a única coisa que pode assustar a concorrência, é o cronómetro.
Sim,
sem dúvida. O resto, eles podem dizer o que quiserem, que não assusta ninguém. Depois, acho que eles vão insistir neste projeto e vão continuar a desenvolvê-lo ao longo deste ano, e ao mesmo tempo obviamente que vão começar, estarão agora a discutir o início do que será o W15, mas como eles já disseram, se não vão partir de uma folha em branco, muito dos conceitos que eles andam a explorar nestes 2 anos, alguns destes conceitos estarão presentes. E se alguns destes conceitos estarão presentes, de certeza que não vamos ter no próximo ano um Red Bull preto ou prateado. Isso não vai acontecer, com certeza. E é bom que não aconteça.
É, mas os resultados demoram a aparecer.
Mas isso é Fórmula 1, e sim, quantos anos é que a Red Bull demorou para dar luta à Mercedes?
Verdade. Ganharam e depois perderam e depois demoraram a dar luta outra vez e agora estão outra vez, como é um facto, e o melhor exemplo é a Ferrari, já esteve no topo dominador.
Mas a Ferrari já passou... tem muitos elementos externos.
Sim,
além,
mas
da,
consegue ser da dominadora também e consegue estar muito em baixo também, quando já aconteceu. O que dizer da Alpine? Começo pelas declarações do patrão e acabo na competitividade dos carros. Acham que é uma É uma estratégia positiva o CEO da empresa dizer que estamos a gastar muito dinheiro e devíamos estar mais à frente, estamos a cometer demasiados erros e a não aprender com os erros e a repeti-los, não estamos com a dinâmica certa para levar esta equipa ao sítio onde devíamos estar. É estranho.
Falámos nisso há pouco, e inclusive na transmissão, aquilo que disse o Laurent Rossi, pareceu-me na altura, e tivemos informalmente a debater isso, pareceu-me que seria uma autocrítica também, mas não agora, e já passado este tempo, parece-me claramente uma mensagem de atenção, que eu tenho as costas bem protegidas, vocês todos que estão aqui abaixo estão a fazer um trabalho horrível, e eu posso varrer isto tudo daqui para fora e trazer uns novos. E ganha alguma expressão a teoria que já existe que o emprego do Otmar Szafnauer não está seguro. Ele, o Alan Permain, o Kieran Pilbaum, aquela gente toda, né? Que não tem o seu emprego, o seu cargo a salvo neste momento. Parece-me que o carro não está nada mal. Tirando as quatro equipas que estão ali na frente... Alpine, ok, no ano passado esteve em luta pelo quarto lugar com a McLaren e acabou por sair.
Sim, mas este ano tens a Aston Martin nesse grupo e eles estão empatados com a McLaren nesta altura.
Posso ver isso nessa perspectiva, do Aston Martin, entretanto deu um salto e eu continuo aqui, neste patamar. Mas aquele patamar é melhor do que por onde caiu o AlphaTauri, seguramente.
Mas é um patamar onde está a McLaren, que depois tem o resultado que teve. Esse é o problema nesta altura. É um mundial diferente este comparativamente ao do ano passado e se calhar até ao dos últimos anos, onde há de facto 8 carros que em teoria irão estar sempre nos 8 primeiros lugares. Só uma situação extraordinária é que levará que esses carros não estejam nos 8 primeiros lugares. E hoje tivemos o melhor exemplo disso. A situação extraordinária se chamou-se Lance Stroll. Outra situação extraordinária, e esteve no sétimo lugar, mesmo assim, foi o Charles Leclerc, com um carro que não era competitivo, mas mesmo não sendo competitivo comparativamente aos outros desse pelotão da frente, era suficientemente competitivo face aos demais.
Então, mas diz.
Deixa-me só voltar ao Alpine, só para só uma coisa que eu acho estranho, que é qual é o interesse e o objetivo do líder de uma marca de fazer uma declaração desse género num fim de semana de grande prémio.
Zero. E por isso é que eu acho que, é, ao contrário do Pedro...
O objetivo é o quê? Não é moralizar as tropas?
Não.
Eu acho que é mesmo ultimato. É a única explicação.
O ultimato serve para
porque
quê?
Porque vem de cima dizer isto está horrível e vão rolar prémio. Cabeças.
Então, mas espera por amanhã.
Mas antes que venham os boatos, ele tem que vir a público dizer estão avisados. Para depois, quando começarem a rolar cabeças, alguém dizer o senhor Rossi avisou. Porque, interpretando bem, ele tem ali um pedaço em que diz que há coisas de amadorismo. Onde é que identificamos esse amadorismo da Alpine? Está onde? Exatamente, concretamente.
E por isso é que eu acho que, ao contrário do que tu pensas, a mensagem é para ele próprio.
Não acho nada. O
senhor de Mel que lhe disse, olha que se calhar põe lá os teus homens a trabalhar melhor, porque se calhar o teu lugar está em jogo. Eu li mais a mensagem assim, e concordo com o Sérgio, porquê num sábado fazer uma declaração daquelas durante um grande prémio? Não vejo razão para tal. E não o fez, digamos que não o fez para o mundo, começou por fazer dentro de casa, fez para os órgãos de comunicação social franceses e só depois esse é que levaram a notícia ao mundo.
Por isso é que eu acho que é uma espécie de não digam que eu não vos avisei. Agora, que irá acontecer eventualmente, eu dizer, eu avisei, pois foi naquele sábado do Grande Prémio de Miami.
Haas, boa prova, menos boa.
Pontuaram, não é? É bom para quem está a correr, para todos os efeitos, está a correr em casa, dois estados abaixo, mas é em casa, é na costa certa, ainda por cima.
Da equipa, mas não da empresa.
Está bem, não interessa, é da Haas. Estão a correr em casa. Agora continuam com aquele problema que já mostraram muitas vezes, que é grandes qualificações e depois o carro em corrida anda para trás. O carro, a equipa em geral, anda menos que em qualificação. E isto já é um problema já tem muitas épocas.
Por acaso eu não concordo desta vez. Porque o lugar deles na qualificação não era o quarto lugar, era o décimo. Foi o quarto por um conjunto de circunstâncias. E não, na corrida até fizeram melhor. Eu, por exemplo, acho que pior do que a Haas nesse aspecto, prometendo mais e depois na corrida não confirmando, foi Alfa Romeo com o Valtteri Bottas, sobretudo. O Ju até fez uma prova muito interessante. Mas acho que a Haas fez aquilo que na qualificação tinha feito, ser a segunda do segundo pelotão atrás da Alpine. Acho que desta feita não podemos dizer a Haas andou para trás. Obviamente, o Magnussen estava em quarto.
O Magnussen fez melhor tempo que o Gasly, por exemplo.
Sim,
okay.
Mas pronto. Não fez, se olharmos para os tempos totais, ele não fez melhor tempo. Foi uma questão de circunstância. Eles fizeram aquele tempo no Q3, não houve segunda tentativa para quase ninguém, e foi uma questão de circunstância. O ritmo não era
dois,
aquele.
Os dois fizeram o tempo com pista livre, fizeram aquele tempo, sim, que fizeram no Q3, foi os dois em condições iguais.
Fizeram melhor no Q2.
Mas pronto, mas ali fizeram em condições iguais e o Magnussen foi mais rápido que o Gasly.
Não me parece desta feita, a Haas não ficou no... Já partiu em cima, Magnussen, Brasil, já partiu em cima e depois a coisa descambou por ali abaixo e ficaram em último ou quase em último. E desta vez eu acho que a grande nuance da Haas para mim nesta corrida foi exatamente isso. Foi que mostraram na corrida também alguma competitividade, não só em tempo como na manutenção das posições. Acho que não estiveram perfeitos.
Se é que tanto o Magnussen como o Hülkenberg perderam lugares. Perderam os dois, sim, lugares.
Mas o Magnussen começou num lugar que não era o dele.
E o Hülkenberg com uma estratégia que era quase impossível funcionar melhor.
Sim.
Mas isso é um problema da equipa
em corrida.
É um problema deles,
é verdade.
É um problema da equipa em corrida. Eu acho que a equipa em corrida não funciona bem. Conseguem pôr o carro rápido em qualificação, mas depois em corrida raramente funcionam bem. E isto é um problema que se arrasta já há muitas épocas. É quase, começa a ser o ADN da equipa, qualquer dia.
Não, isso acontece é um facto. Muitas vezes. E por isso é que eu acho que desta feita não foi isso que aconteceu. Acho que eles estiveram acima da média nesse aspecto.
Mas o resultado final foi esse.
De colocares um carro num ponto, nos pontos quando só tens dois lugares, não é mau.
Sim, não, numa corrida que não abandonou ninguém. Sim.
Não, mas por isso é que
numa
eu estou a dizer.
Ele não abandonou ninguém.
Por um lado é bom, foi bom porque pontuaram, ainda por cima na corrida em casa, mas voltou a acontecer aquilo de começarem, de se qualificarem lá em cima e acabarem bastante abaixo daquilo onde se tinham qualificado.
Desta vez não concordo tanto. McLaren
é que aconteceu com os dois carros.
McLaren é desilusão total.
Não, nem sei explicar muito bem o que aconteceu no fim de semana todo.
Não,
tenho dificuldade em...
Nós tivemos a sorte de ter a entrevista do Zac Brown
eu lembro-me do que ele...
na pista, e o Zac Brown dizer que tinham falhado completamente as afinações do carro. Pronto, devem ter posto as afinações para as 500 milhas de Indianápolis do IndyCar.
Isso é que eu não consigo entender.
Não é a nova equipa Pantera, não é a equipa da F1 Academy, é McLaren. Como é que não acerta num fim de semana em que tem três treinos livres? Não acerta, como é que não acerta? Não...
E aqui ainda por cima começou bem.
Ainda tem aquele treino com o Norris e o Piastri.
Sérgio, mas é isso é que eu não entendo nas palavras do Zé.
Sim, mas também a Mercedes estava com os dois para o mesmo.
Verdade. Vamos lá ver. A McLaren trouxe uma afinação base que era totalmente errada. Não.
Pelos vistos.
Não, não.
Mas que esse treino também foi um treino com tempos muito altos.
Um treino com tempos muito altos. Não contava para nada. Mas a afinação base era de tal forma errada que foi impossível reverter a situação. O carro com esta afinação nesta pista não funciona, só funcionou em Baku. Quando em Baku, o que a McLaren nos disse foi: isto era o carro que nós devíamos ter tido no início da temporada. Nem sequer é muito adaptado aqui a esta pista. Vamos esperar pelo próximo grande prémio. É isso que eu não consigo entender. E eu há pouco falava em estudo e dizia, parece a Mercedes, também não sabem o que é que o carro vale, com a agravante que a Mercedes ainda consegue pontuar e a McLaren ficou, não foi tão má como a Williams, mas podemos dizer que andou ali de braço dado com a Williams em termos de resultado final. Isso
sim,
não,
a corrida do Norris também
foi pior que a Williams.
Sim,
o Albon ainda foi 14º, o Norris foi 17º.
Norris para muito cedo também.
E depois a tática de partir de macio.
Mais essa, de ir de macio. Era para, tipo, vamos tentar uma coisa louca.
O Piastri conseguiu ganhar
fazer
posições.
Um grande arranque. Pronto. Sim, o Piastri
fazer
ganha,
uma coisa
ganha
louca.
Posições.
Ganhamos imensas posições, depois há um safety car, que isto é Miami, não é? Há um pois, safety car e vamos
a
ter
a
paragem.
O safety car deixou muita gente pendurada.
Houve muita gente à espera de um safety car.
Sobretudo porque partiu de duros. Ficou tira do Max Verstappen, mas esse não precisa de safety car. Tem um safety car que o deixa seguro também. Mas é estranho ver a McLaren nesta situação. E caiu o telefone, ainda não tinha caído nada hoje. É estranho ver a McLaren nesta situação porque, no fundo, fica-me a dúvida: será que falta um piloto para desenvolver o carro? Será que, apesar de toda a gente dizer que o Daniel Ricciardo não é bom a desenvolver carros, faz falta?
Pensa nisto. Pode não ser um piloto para desenvolver o carro. Norris não há de ser incompetente para isso. O Piastri, apesar de ser novinho, é possível que dê uns bons inputs. Não será faltar um piloto que... Não é uma questão de dar murros na mesa, porque isto não existe, não é? Mas que um Jenson Button e um Fernando Alonso digam: desculpem, rapaz, isto está errado. Vamos voltar ao zero e fazer isto como deve ser. Isto afinações. Mais do que dizer que o conceito do carro está errado, já não vou ao tempo de mudar nada. Mas alguém que diga: não, esqueçam, este caminho está errado. Vamos voltar à base. Pode ser um bocadinho pior de início, mas vamos apanhar o comboio a tempo.
Falta um chefe.
Fazerem 3 treinos livres e chegarem ao domingo de manhã, não que não é de manhã, mas o Zac Brown dizer: olha, falhámos nas afinações, é um desastre.
Volto a perguntar, falta um chefe, Sérgio?
Não, neste caso não é um chefe, porque o exemplo que o Pedro estava a dar não se tratava de chefes, mas são pilotos com tarimba, carisma, experiência. O Lando Norris ainda já está aqui na sua quarta temporada, quarta. Mas não é propriamente ainda um desses pilotos que já tem muita experiência e muita tarimba em cima, e portanto não pode, ainda não tem aquela coisa de sobrepor a opinião nos briefings. Acho que aquilo que o Pedro estava a querer dizer é alguém que faça voz grossa nos briefings,
mais ou menos,
não é?
Não é
quando
preciso...
estão os engenheiros todos a debitar números, alguém que faça voz grossa e diga: pá, malta,
change of...
Não, esqueçam, isto está tudo errado, bora lá pôr isto tudo, fazer reset e começar de novo.
Eu diria que falta também um chefe, não é um chefe, um CEO, não é o facto de ser,
sim,
o Zac
tecnicamente
Brown.
Alguém
falta
que...
alguém que tecnicamente seja...
Percebo isso.
Não é sequer ter mais capacidade ou menos
não,
capacidade, seja
isso.
Uma voz forte e que tenha essa possibilidade, acho que o Sr. Seidler fazia isso. Estamos a seguir num caminho errado, vou dar um murro na mesa para pararmos de seguir este caminho errado.
Em retrospectiva,
atenção,
e muito rapidamente...
Atenção que este carro começou a ser feito sob ordens do Sr. Seidler.
Sim,
claro, vamos pôr o Sr. Seidler fora da equação.
Mas em retrospectiva, e muito rapidamente, se houve alguém dentro da equipa que disse ao Daniel Ricciardo: esquece que nós não vamos fazer um carro para ti, porque ele queixava-se que precisava travar dentro da curva e tal, não sei mais, esquece, não vamos fazer este carro para ti, é melhor adaptar-te a este carro. Por oposição, agora a haver alguém que esqueçam, este carro não está a resultar, vocês têm que nos ajudar a desenvolver melhor esta história das afinações. E o Piastri, eu entendo, é novo ainda e relativamente inexperiente, não vai lá chegar e dizer: ah, está tudo mal. Mas o Lando Norris, se calhar, também não tem essa postura, não sei, não trabalhei com ele nunca, mas se calhar não tem essa postura de dizer: calma, está tudo errado,
mas
vamos fazer isto.
Mas hoje ele estava verdadeiramente desiludido. Aquelas declarações no final e até a escolha das palavras, pouco discurso e a escolha de palavras, era de alguém que estava zangado, desiludido. Era ali uma salada russa de emoções, mas sempre muito negativas. Eu fiquei com essa ideia. Ao contrário do Piastri, pronto, que não pode fazer isso, está há pouco tempo na Fórmula 1, há pouco tempo na equipa, mas o Lando mandou ali uma espécie de mensagem subliminar para a equipa a dizer: isto não pode ser, isto não é maneira de andar, não, isto não é McLaren, não é?
O Piastri, por ele, as coisas não estão totalmente más. Claro. Ele na qualificação ficou a 900 do Norris, portanto, ficaram em último, ou em penúltimo, ou o que é que foi, mas ficou separado por 900, portanto, por ele está-se bem. Agora, o pior é de facto, a classificação é muito má.
Hoje não temos mais tempo. Dentro de 15 dias há o grande prémio Made in Italy da Emília Romagna e também do Zé António Manuel.
Sim, o nome começa sábado e acaba domingo.
Acaba,
e,
não.
Com queijo parmesão.
Queijo parmesão e pizza. E também tem outras coisas. Made in Italy. Será em Imola, será dentro de 15 dias. Nós, na próxima semana, temos outro grande prémio, que é o grande prémio do Rally de Portugal.
Ah, pensei que era o das Tascas.
Não, 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 não. É o grande prémio do Rally de Portugal, que é outro tipo de grande prémio. Não vamos falar disso hoje, mas amanhã, no podcast Grande Partida, vai ficar a saber mais sobre aquilo que será a transmissão da Sport TV. Talvez não. A maior transmissão de sempre de uma cadeia de televisão do Rally de Portugal, acreditem. Vamos dar mais detalhes. O Pedro Nascimento tem mais jeito para estas coisas, as apresentações.
Quem?
O Pedro Nascimento, não sei quem é. Tem mais jeito do que eu para estas coisas.
Eu é costumo dizer
vem cá amanhã e vai explicar tudo, mas acreditem que vai ser em grande, é a única palavra que me lembra utilizar. Quanto a hoje, agradeço a vossa companhia. O grande prémio de Miami será dissecado outra vez... Dissecado é uma palavra bonita. Outra vez...
Com bisturi.
Desde aquele sapo no liceu. Que não dissecava nada.
Mas olha, este grande prémio não foi um sapo. Acabou, não foi um príncipe, mas ficou ali mais ou menos.
Ah, foi bom.
Foi bom. Amanhã, no podcast Grande Partida, vamos ter a oportunidade de falar outra vez sobre este grande prémio, mas sobretudo fazer a apresentação, então, do Rally de Portugal, que terá acompanhamento total. E total de uma forma... grande, volto a dizer, aqui na Sport TV. Até lá, fico bem, obrigado pela companhia e até à próxima.